Então, o Senado é fundamental, estratégico. Quando é colocado aqui, senador, da necessidade de uma comissão do Senado, o senador Paulo Paim está indo ao Rio Grande do Sul agora, dia 14, né, para ajudar naquele processo de Morro Alto, né? É fundamental a Câmara dos Deputados, é fundamental os entes federados nos estados se empenharem nessa batalha. Não é nada fácil o que nós estamos fazendo. E, para finalizar, senador, nós recentemente tivemos uma vitória na Câmara, aqui na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos, quando nós aprovamos uma emenda de 50 milhões para quilombos a partir de 2012. Então, nós recentemente aprovamos uma emenda para projetos em comunidades quilombolas na área de desenvolvimento e inclusão produtiva, que tanto foi falado aqui da necessidade de ter investimentos, recursos na área de fomento. Nós recentemente aprovamos, a partir de um trabalho aí de articulação muito grande aqui dentro, uma emenda de 50 milhões para 2012, 2015, na questão de inclusão produtiva para as comunidades. Então, para fechar aqui, dizer de que nós temos também, a CEPIR está monitorando a agenda da presidenta, nós temos uma demanda aí da CONAC, do qual protocolou junto ao gabinete da presidenta uma plataforma, né, ou seja, pontos de reivindicações, e onde a CONAC aguarda até o final da marcha a resposta para esses pontos. Nós já tivemos reuniões de governo interministerial com todos os ministérios e já temos a resposta para a CONAC, né, que deverá ser entregue aí no final da marcha. Estamos monitorando a agenda da presidenta. Todos sabem que a presidenta chegou ontem, né, da Europa, então está numa agenda muito tensa hoje, muito intensa, com líderes, reuniões de líderes e tal. Então, nós estamos já, por medida de precaução, agendando uma agenda amanhã com o ministro Gilberto Carvalho, às 15 horas, para receber toda a comitiva aí da CONAC e aí estar estabelecendo um diálogo a partir da sua pauta. Mas estamos ainda fazendo gestão no sentido de que a presidenta receba ainda no dia de hoje a Comissão Nacional da Marcha. Então, para finalizar, desejar um bom axé a todos e todas, dizer que essa política é uma política desafiadora e que precisa de um movimento articulado, forte, e precisa de grandes aliados que vão além do governo. E nós temos aqui, na figura do senador Paulo Paim, né, que tem sido um grande aliado nessa caminhada, um grande guerreiro dos Pampas, lá do meu estado, que me orgulha muito, dizer que é fundamental, senador, que a sua gestão aqui dentro dessa casa seja no sentido de protagonizar e valorizar a pauta da nossa população negra, que com certeza isso será uma reparação. Muito obrigado e um grande axé a todos.
Tudo bem, foi a Ivonete Carvalho que falou. Só um pouquinho, pessoal. Não vamos deixar tumultuar aqui no final. Vamos dar os encaminhamentos. Você vai ter toda a oportunidade de falar aqui em seguida com os representantes do governo sobre essa questão. Eu queria só agradecer muito a ministra Luiza Helena de Bairros, que esteve conosco aqui, teve que sair e fez a sua exposição aos quilombola. Agradecer ao Edmilton Cerqueira, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que fez a sua exposição e botou o Ministério totalmente à disposição para o diálogo da questão quilombola. Agradecer ao Paulo Maldos, secretário nacional de Articulação Social da Secretaria da Presidência da República, que aqui botou à disposição aquele espaço em nome do ministro Gilberto Carvalho. E aqui a nossa Ivonete já disse que provavelmente terá uma primeira reunião com ele, sem deixar de insistir, com a audiência com a presidenta Dilma. Cumprimentar o Richard Martins Torciano, diretor de ordenamento de estrutura fundiária do INCRA, que aqui representou Celso Lisboa de Lacerda, que é o presidente. Cumprimentar o Ivo Fonseca, coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, pelo trabalho que todos vêm fazendo. E, naturalmente, eu aqui falei do INCRA e das respostas que ele deu e dos encaminhamentos. o Eloy Ferreira de Araújo, amigo de longas jornadas, que foi ministro da CEPIR na época em que aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial e que hoje é presidente da Fundação Cultural Palmares. O Francisco Orlando Costa Muniz, delegado-geral da União, que já aqui representou o nosso Luiz Inácio, né? Não é Luiz Inácio Lula da Silva, mas é Luiz Inácio Adames. Isto. E também o Didier Dominique, que aqui falou como coordenador nacional do movimento Batalha Operária do Haiti. Cumprimento também a todos os vereadores que estiveram aqui, deputados, senadores e lideranças quilombolas. Eu vou encerrar, pessoal, só dizendo para vocês que quando eu estava lá, que eu tive que sair, né, o Eloy, fui lá fazer a abertura da reunião com o Arlindo, que é o relator do orçamento, e o nosso querido também senador, Arlindo, deputado Vital do Rego, eu estava mais ou menos no meio da minha fala, quando disseram, senador, volta para lá, que está pegando fogo lá na Comissão de Direitos Humanos, e o pessoal está pedindo para você voltar para lá. Eu digo, fique tranquilo, eu vou voltar no tempo certo, na hora certa. O senador Cristóvão está lá e o senador Simão também estava. Eles vão dialogar e o encaminhamento será tranquilo. Então eu vim no momento correto, sem nenhuma preocupação, porque eu sabia que as lideranças quilombolas saberiam dar o encaminhamento aqui para que a reunião se desenvolvesse num alto nível, como foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei, apenas sentei, bem dizer, e passei a coordenar os trabalhos, fazendo que todos usassem da palavra com a maior tranquilidade. Então, não há nenhum problema de nossa parte. Eu estou acostumado. Quantas audiências como essas? Uma vez tinha uma com 1.000 companheiros dos povos indígenas. Era flecha, tacape para lá e para cá, mas numa boa. E reunimos, foi lá no Petrônio Portela, não deu problema nenhum. É que às vezes eles pensam, alguns, que quando vêm os indígenas, fizemos com os ciganos também, quando vêm os ciganos, quando vêm os quilombolas, ou quando vêm os sindicalistas, é um problema na portaria, mas no fim se resolve. Eles entram e a gente discute e a audiência cumpre os seus objetivos. Eu quero, no encerrar aqui, registrar o meu carinho, o meu respeito a todas as lideranças quilombolas que hoje me informava aqui o Ivo, né? Que serão em torno, né, Ivo? O Ivo me informava que em torno de 3 mil lideranças quilombolas estarão fazendo essa marcha. Parabéns, Ivo, a CONAC, a todos aqueles que ajudaram a organizar. Eu sei que a Fundação, a CEPIR, enfim, órgãos do governo também colaboraram para isso acontecer. Eu quero só deixar no final, pessoal, eu entendo também que o governo gostaria de atender o mais rápido possível, né? Toda a questão dos povos indígenas, toda a questão dos quilombolas, toda a questão dos ciganos, toda a questão dos trabalhadores, toda a questão dos aposentados, mas nós temos aí, como é que é o termo, um passivo acumulado de dívida secular com o nosso povo e com a nossa gente. E por isso eu entendo a pressão é legítima e ela tem que acontecer, e por isso está acontecendo a marcha, né? Como também teve a caminhada dos povos indígenas, teve a caminhada dos sindicalistas, dos trabalhadores, teve também dos aposentados, para que o governo naturalmente ouça com, digamos, com um ouvido mais, como é que se diz, mais aguçado, pode ser, professor? O senhor que é doutor? Isto, se contrapondo, exatamente, ajudou, professor. Por isso que eu pedi para o nosso médico aqui ajudar. Faça o contraponto a outras forças e a batida do tambor passe a ser ouvida nos palácios, no judiciário, porque lá tem uma ação contra o nosso decreto, né? Lá vai votar a lei do ficha limpa, lá tem inúmeras questões voltadas aos movimentos sociais. Que a batida do tambor se ouça no executivo, no legislativo, e por isso corretamente vocês estão aqui, e também no executivo. Claro, isto tem que ser pressionado. Eu acho que essa é a mensagem, a mobilização e a pressão tem que ser feita legitimamente nos três poderes. Enfim, pessoal, vida longa ao povo quilombola, vida longa ao povo brasileiro. Está encerrada a audiência pública.